Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de Rádio da Mapá com o Dr. Ciderley Ostrufka Cordeiro, juiz recursal da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e professor de Direito Eleitoral da Escola da Magistratura, também aqui do Paraná. E ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a reforma política eleitoral. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Ciderley. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, e também uma boa tarde a todos os ouvintes da E-Paraná.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste essa reforma política eleitoral no Brasil, esse assunto que tem sido pauta de tantas discussões?
Primeiramente, vamos conceituar o que é uma reforma política. Uma reforma política é um conjunto de propostas de alterações legislativas, tanto em âmbito constitucional como infraconstitucional, com o fim de tentar melhorar o nosso sistema eleitoral, buscando aí uma proporção entre, ou melhor, uma melhor correspondência entre a vontade do eleitor e o resultado das urnas. Então, é isso que se busca com uma reforma eleitoral.
Uhum.
Agora, quando se fala de reforma eleitoral, primeiro eu vou fazer uma repergunta a você, da qual reforma você está se referindo, porque nós tivemos nos últimos 6 anos 5 reformas
São
eleitorais.
Várias, né?
A cada ano está saindo uma reforma eleitoral, então eu vou só revisar as últimas reformas. Em 2009, nós tivemos uma mini reforma eleitoral que foi introduzida pela Lei 12.034, 2009, que reintroduziu o voto em trânsito e dispôs sobre normas e convenções partidárias. Em 2010, nós tivemos uma importante reforma eleitoral que trouxe a Lei Complementar 135/2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa, que trouxe aí causas de inelegibilidade com o fim de evitar que determinados candidatos possam concorrer aos pleitos, principalmente aqueles que foram condenados criminalmente, com trânsito em julgado ou em condenações de tribunais colegiados. Então, essa lei da ficha limpa foi uma excelente reforma eleitoral, no meu ponto de vista. E nós tivemos uma lei que é 12.891/2013. Essa lei ela só entrou em vigor em 2016. Por que não entrou em vigor em 2014? Porque ela foi publicada em dezembro de 2013. E nós temos o princípio da anualidade eleitoral, artigo 16 da Constituição, que diz que uma lei eleitoral, para ser aplicada ao pleito, ele tem que ocorrer 1 ano após a sua entrada em vigor. Então, como fazia menos de 1 ano da entrada em vigor, não pode ser aplicada na eleição de 2014. Essa reforma eleitoral é muito importante. Ela trouxe algumas restrições em matéria de propaganda, ou seja, ela acabou com os cavaletes, que se utilizava muito, diminuiu o tamanho das placas, agora é 50/50, praticamente irrisório o tamanho em relação àquelas antigas placas que nós tínhamos, 18 metros quadrados, 21 metros quadrados. Ela trouxe várias regras aí na área de propaganda eleitoral que já foram aplicadas em 2016. No meu ponto de vista, restringiu demais a propaganda eleitoral, propiciando, sim, aqueles que têm um maior poder econômico, uma facilidade maior de propaganda por meio da imprensa ou por meio de rádio e TV, até porque a propaganda gratuita de rádio e TV ela é gratuita, mas se o candidato não tiver dinheiro para pagar um estúdio para eventualmente produzir o programa, não adianta nada. Então você deve ver muitos horários que tem horário reservado ao partido tal. Por que aquele partido tal não entrou com o programa? Porque não teve condições técnicas e financeiras para fazer a propaganda. E a última reforma política. Então, é claro, se deve estar falando da última reforma política. Essa última reforma política, ela foi dividida em duas fases. Uma fase que foi a fase de legislação ordinária, que foi a Lei 12.891, de 2015, já entrou em vigor, foi aplicada nas eleições de 2016, e essa reforma eleitoral trazida pela Lei 13.165/2015. Então, retificando aos colegas, são tantas leis que a gente acaba se confundindo. É a Lei 13.165/2015. Ela entrou em vigor no final do mês de setembro de 2015 e, portanto, foi aplicada em 2016 porque ela entrou em vigor um ano antes das eleições. E nós sabemos que as eleições, o primeiro turno sempre ocorre na primeira semana de outubro. Então, Sim. ela entrou em vigor. Essa lei trouxe reformas importantes que já foram aplicadas. E a maior reforma, sem dúvida, foi o fim da possibilidade de doação para campanhas por parte de pessoas jurídicas. Então, nas eleições de 2016, as pessoas jurídicas já não atuaram como doadoras de campanha. Então, essa foi o grande
mudou
ponto.
Muito,
mudou
né?
bastante. Uhum. Mas também trouxe outras situações. Houve uns limites de gastos nas campanhas eleitorais, ou seja, sempre vinculado à eleição anterior, um percentual, um patamar na faixa de 70% do maior gasto na eleição anterior, ou seja, para evitar o abuso do poder econômico. Trouxe também alterações nas regras das prestações de contas, trazendo uma maior transparência durante a campanha eleitoral. Agora, o eleitor pode, durante a própria campanha, acompanhar, eu posso dizer, quase que online, com questão de 48 horas, quem são os doadores de campanha e como é que está sendo gasto e onde está sendo investido esses valores arrecadados. Então, isso foi muito importante. Então, essa reforma, a grande reforma que nós estamos falando, ela foi dividida em duas partes. A primeira, que foi a parte infraconstitucional, que já foi publicada, a lei, inclusive, já entrou em vigor. E a outra fase, que é a fase constitucional, que foi trazida pela emenda constitucional. Agora já estamos na emenda constitucional 113A de 2015, que é o assunto do nosso programa hoje, até porque, como a outra já foi aplicada, já não é novidade. Eu quero falar para vocês hoje das novidades que estão no Congresso Nacional em relação à proposta de emenda complementar 113/2015.
E, doutor Cinderley, conta um pouquinho agora para os nossos ouvintes, falando dessa reforma em específico, quais foram os pontos, os tópicos mais polêmicos discutidos, o que, que gerou bastante discussão nessa reforma?
Como eu já havia dito, sem dúvida nenhuma, a grande polêmica foi a doação de pessoas jurídicas, até porque veio a Lava Jato, e na Lava Jato descobriu-se que o dinheiro de corrupção da Petrobras, ou seja, essa lavagem de dinheiro, era utilizada aí na forma de caixa 2 em campanha eleitoral. Uhum. Então nós verificamos que é por esse motivo que ganhou-se muita força, e penso que hoje, se alguém tinha dúvida de que efetivamente as pessoas jurídicas não deveriam doar para a campanha, hoje ele tem certeza que não dá para se doar. Eu mesmo ainda tinha minhas ressalvas, porque em outros países avançados, como nos Estados Unidos, não há qualquer problema que as pessoas jurídicas façam, não é nem doação, eles podem escolher um determinado candidato e fazem campanha paga em favor do próprio candidato, porque nós vivemos um sistema capitalista e é claro que as empresas dentro do regime capitalista têm interesses econômicos, mas depois de tudo isso que aconteceu no Brasil, chegamos à conclusão mesmo que no Brasil não tem condições...
Não funciona.
Nós não temos como fiscalizar. Se houvesse um sistema de fiscalização na prestação de conta, na arrecadação, tudo, não teria problema. Como já anteriormente, no início, até foi assim, mas verificamos que realmente a questão da corrupção é muito grande no país. Enquanto nós não dermos um basta à corrupção, as pessoas jurídicas com certeza têm que ficar fora, absolutamente fora de toda a questão do pleito eleitoral, principalmente da campanha eleitoral. Então, essa foi a grande polêmica, e nós vamos ver que ela continua ainda, porque os nossos congressistas estão tentando ressuscitá-la, olha só, ressuscitá-la a doação na PEC 113. Agora nós tivemos recentemente uma emenda na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que entendeu que é inconstitucional essa proposta aí dos nossos legisladores. E a segunda questão polêmica, no meu entender, que sequer chegou a ficar polêmica, deveria ter ficado polêmica, era o fim do voto obrigatório. Ela estava na proposta inicial, não passou nem na primeira fase do Congresso, porque nós já estamos na segunda, já passou a fase da Câmara dos Deputados. deputados. Ela sequer foi levada à votação, acho que foi votado em primeiro turno, mas não passou, que era o fim do voto obrigatório, que eu acho muito importante que efetivamente o eleitor vote com consciência, ou seja, uhum. para acabar com o chamado voto de cabresto, para evitar o que se chama de captação de sufrágio, que é aquela compra ideológica do voto daquelas pessoas da baixa pobreza que eventualmente se vendem, entre aspas, por um caminhão de terra, por uma cesta básica, ou seja, e se vinculam a determinados candidatos. Mas, infelizmente, o voto obrigatório continua no nosso sistema, não passou. Então, essa sequer chegou a ficar polêmica. E uma outra polêmica importante foi a questão do voto impresso. O voto impresso ele foi aprovado nas duas casas. O que é o voto impresso? No momento que o eleitor acaba de votar, seria impresso na urna eletrônica em papel. Olha que absurdo, um papelzinho, um sistema para ter um controle, uhum. para que efetivamente, se houvesse qualquer problema no sistema, pudesse ser conferido. Ele foi votado em primeiro turno, foi aprovado em segundo turno, e a presidente, à época, a presidente Dilma, vetou. Vetou, por que a Dilma vetou? Porque o Tribunal Superior Eleitoral emitiu um parecer que esse gasto para a Justiça Eleitoral ia girar em torno de 1 bilhão e 800 milhões Nossa. De reais, o equivalente a 3 vezes o valor que se gasta na propaganda eleitoral gratuita. Um absurdo de um gasto astronômico. E eu, como sou oriundo da Justiça Eleitoral, eu já venho a dizer a todos vocês, esse sistema não funciona. Porque, veja bem, se você tem um sistema eletrônico acoplado a um sistema uhum. mecânico de impressão, uma umidade em papel ou qualquer outro problema, vai gerar, já se tentou em 2001, 2002, nós já tivemos uma tentativa de inserção do voto impresso, causou inúmeros problemas, porque as impressoras não funcionavam, davam inúmeras impugnações. E o nosso sistema é absolutamente seguro. Desde que foi instituída a urna eletrônica, até hoje não se encontrou fraude. Isso, na verdade, é um lobby. Um lobby denuncia um lobby das empresas de eletrônica que querem, sim, reformular todo o maquinário da Justiça Eleitoral, todas as urnas eletrônicas, e imprimir ou instalar uma impressora, que no mínimo tem que ser laser, que vai custar mais caro que a própria urna eletrônica para imprimir esse voto. Por incrível que pareça, esse veto da presidência foi derrubado e a lei está em vigor. Então, para 2018, em tese, teríamos que ter o voto impresso. É claro que não tem lógica um país quebrado como o nosso ficar uhum. perdendo tempo com uma questão dessa. Então, essa é uma questão polêmica do meu ponto de vista, porque foi vetado o TSE, nós da Justiça Eleitoral entendemos que isso é um retrocesso, mas foi vetado foi vetado pela presidente, mas o Congresso derrubou o veto. Aí vem a questão. O Congresso derrubou, porque ele derrubou o veto, então é lei. Hoje o voto impresso é lei. Muito uhum. bem. Essas questões que foram as questões mais polêmicas.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o juiz Ciderley Ostrufka Cordeiro. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a polêmica reforma política eleitoral. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, como o senhor explicou já para os nossos ouvintes, considerando que parte da reforma já entrou em vigor com a Lei 13.165 de 2015, o senhor poderia informar para a gente em que fase de tramitação se encontra, então, a proposta de emenda à Constituição número 113 de 2015, a chamada PEC 113, que trata da parte constitucional da reforma? Como que se encontra essa parte em específico agora?
Ó, primeiramente, nós temos que lembrar que essa PEC 113 de 2015 já foi desmembrada. Ela tinha um artigo 8º que tratava aí de uma chamada janela da desfiliação partidária, e essa parte, como interessava muito aos partidos políticos, ela foi desmembrada e já foi votada e se transformou na emenda constitucional 91 de 2016. Isso, exatamente, a emenda constitucional 91 de 2016. Essa emenda constitucional criou aí uma janela de desfiliação partidária. Então, dentre os vários tópicos da emenda constitucional, tinha um tópico que falava da questão da fidelidade partidária. É muito discutida a questão da fidelidade partidária. Ou seja, uhum. o mandato, de quem que o mandato é? O mandato é do partido ou é do candidato? É claro que nós já sabemos, o TSE já disciplinou essa questão em várias decisões jurisprudenciais, que o mandato é do partido. O mandato não é do candidato. O nosso sistema brasileiro não é como no sistema americano, que você não precisa estar vinculado a partido para registrar uma candidatura. Aqui precisa sim estar afiliado a um determinado partido. Então o mandato é do partido, não é do candidato. Se é do partido, o candidato tem que ser fiel a esse partido. Se ele foi eleito pelo partido X, ele não pode entrar no Congresso uma semana depois e passar para o partido Y, uma de ideologia muitas vezes contrária. Então essa questão da fidelidade partidária, ela foi disciplinada na Lei 13.165/2015, que entrou em vigor em 2015 e foi aplicado. O artigo 22A diz o seguinte, que vai perder o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Então, quer dizer, eu posso até me desfiliar, desde que eu tenha uma justa causa. Quais são as hipóteses? Por exemplo, uma mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Você entra num partido de índole socialista, por exemplo, que defende uma intervenção do Estado, e depois ele muda totalmente o ideário partidário e passa a ter uma visão de livre comércio, de Estado mínimo, uma visão mais voltada para o sistema capitalista. Então, peraí, eu entrei num partido, eu vou sair, eu tenho o direito de sair porque houve uma mudança de desvio. A segunda situação seria uma grave discriminação política pessoal. Determinados candidatos, até por suas posturas, eles possam sofrer dentro do partido, como nós já vimos alguns evangélicos aí, sofrerem dentro do próprio partido uma determinada discriminação política pelas posturas que adotaram. Então, esse é outro motivo de justa causa para se desfiliar. E a terceira situação, que eu acho uma situação esdrúxula, porque ela não é uma justa causa. As duas questões primeiras, no artigo 22A, ela fala de uma situação em que há uma solução de descontinuidade no ideário político. Então, a pessoa entra num sistema e muda. Então ele pode até mudar de partido, mas o item 3 é uma questão estranha. Olha o que diz, que é uma das hipóteses que você pode desfiliar do partido sem que isso se configure aí uma causa de perda de mandato. Ó. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Isso significa o quê? O artigo 22A da lei 9.096/95, que é a lei dos partidos políticos, criou uma hipótese que todo e qualquer candidato pode se desfiliar ao término do seu mandato. Ou seja, a fidelidade agora é só para um mandato. Porque a partir desse momento, quando faltarem, quando chegar no período que é o exigido de filiação partidária e a lei diminuiu para 6 meses, então 6 meses antes da eleição, no período antecedente, diz a lei, nos 30 dias antes do início, que vai dar mais ou menos no mês de março do ano da eleição, ele tem 30 dias para se desfiliar. E não precisa explicar o porquê que está se desfiliando. Então, entendo, não é justa causa. Justa causa seria motivos. Ele simplesmente diz, olha, eu não quero mais ficar nesse partido e vou para o outro. O que aconteceu foi o contrário. Justamente o que nós legislamos e nós positivamos foi justamente a possibilidade de infidelidade partidária e não de fidelidade partidária. Eu só vou fazer um paralelo com o casamento para você entender mais ou menos. As pessoas casam, o casal diz, olha, nós vamos permanecer fiéis para sempre e tal. Mas seria uma cláusula que colocava em seguinte, deu o padre diz o seguinte, olha, por ocasião das bodas de flores e frutas, que é a bodas de 4 anos, 6 meses antes, vocês podem simplesmente sair do casamento e escolher um outro companheiro. Isso configura uma justa causa, ou seja, foi isso que eles fizeram. Você vai permanecer fiel ao partido, só que quando chegar no período do ano da eleição, 6 meses antes de encerrar o mandato, nos 30 dias anteriores, você pode fazer o quê? Você pode mudar de partido. Quer dizer, nós instituímos, pelo contrário, a infidelidade partidária. Ou seja, a fidelidade partidária no nosso país hoje, ela dura no máximo 4 anos, porque ele tem um período, uma janela de escape para sair do partido. Mas acontece que essa janela não serviu para a eleição de 2016, a janela da lei ordinária. Por quê? Porque muitos dos que tinham interesse nas prefeituras eram deputados estaduais. Mas em 2016, o deputado estadual estava no segundo ano do mandato e não estava no último ano do mandato. Então ele não poderia se utilizar da janela. Então é claro que os nossos nobres legisladores, com o fim de resolver essa situação casuística e permitir que os senhores deputados federais se candidatassem às prefeituras eleições municipais, eles criaram aí a emenda constitucional 91 de 2016. Olha o que a emenda constitucional 91/16 dispôs. Ela entrou em vigor no dia 18 de fevereiro de 2016, a toque de caixa. É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para fins de distribuição de recursos, etc. Ou seja, ele criou uma segunda janela partidária somente válida para as eleições de 2016. Então, nós temos hoje duas janelas, que foram duas maneiras de fuga. Então, eu entendo que o nosso sistema hoje não é de fidelidade partidária, é um sistema de infidelidade partidária. E a exceção é fidelidade. Vai ser fiel quem quiser ficar de mais de um mandato no partido, porque a regra é a infidelidade.
Não mudou muito, então, também.
Na verdade, não mudou é nada. Na verdade, a infidelidade continuou. Então, nós temos duas janelas. Do 22A, que diz que todo o político poderá mudar de partido sem perder o cargo se fizer no último ano do mandato, dentro do período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido por lei. E hoje nós sabemos que o prazo de filiação é 6 meses e não é mais um ano, de acordo com a Lei 13.165. E a segunda janela, que foi trazida pela emenda constitucional, que só valeu no período só teve vigência entre 19/2 de 2016 até 19/3 de 2016, porque a emenda era clara, dizia só valia naqueles 30 dias, foi para as eleições de 2016. Uma crítica a essa questão de emenda constitucional para os nossos colegas constitucionalistas que estão ouvindo. Olha que absurdo, que excrescência jurídica, uma emenda constitucional que não alterou nenhum dispositivo da Constituição e também não criou. É uma emenda que tratou simplesmente de um caso, uma emenda temporária que teve vigência durante 30 dias e se esvaiu no tempo. Ou seja, não existia até então no nosso sistema jurídico constitucional, não existia essa excrescência jurídica. Alguns dizem que poderia eventualmente ser disciplinado nos atos de disposições constitucionais transitórias. Poderia até colocar na DCT, mas não como Constituição, até porque não alterou nenhum artigo da Constituição, mas foi promulgada, a mesa do Congresso promulgou, e ela vigorou e alguns deputados estaduais sim se desfiliaram de algum partido para concorrer às eleições municipais.
Doutor Sidney, o senhor poderia agora esclarecer também para os nossos ouvintes e quais foram as principais alterações que a emenda 4 da Comissão de Constituição e Justiça do Senado trouxe essa PEC 113/2015?
Muito bem. A questão que nós temos que levar aqui é o seguinte. Então, como eu disse, como foi desmembrada a PEC 113 para esse artigo 8º para desfiliação partidária casuística, que já foi aprovado, sobraram outros dispositivos da PEC 113. E ela se transformou na PEC 113-A 2015. Então, por isso que ela é chamada de PEC 113-A na 2015. Atualmente, ela se encontra na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Inclusive, já teve uma emenda número 4, que já houve, ou melhor, nessa emenda número 4, avaliando três emendas anteriores, duas da senadora Vanessa Graziottin e uma do senador Ronaldo Caiado, ela já trouxe um substitutivo, olha que interessante, um substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça é a... cujo presidente é o senador José Maranhão, pelo menos foi à época, dessa emenda número 4, e o relator, o senador Antônio Carlos Valadares, de Sergipe, eles foram uma questão interessante. Por mais que eu sempre critique os nossos parlamentares, eu vou elogiar essa Comissão de Constituição e Justiça do Senado, porque eles foram absolutamente técnicos e levaram em conta o direito constitucional. Tiraram algumas questões que estavam na emenda 113 que não tinha sentido nenhum estar ali e simplesmente decotaram. E hoje nós já temos um substitutivo enxuto a ser votado, tirando algumas questões. Então, a primeira questão que veio é o seguinte: a PEC 113-A permitia que as pessoas físicas e jurídicas doassem a partidos. Como eu disse, na 13.165 foi proibida a doação, mas o primeiro artigo da PEC 113 tentava ressuscitar essa possibilidade de doação. Não era doação direta para a campanha, era doação para partido. Mas eu pergunto, no que é que partido gasta dinheiro? Em campanha. Fora do período de campanha eleitoral, você vai ver os comitês, não tem comitê, você vai qualquer sede de partido, tem uma pessoa atendendo, às vezes nem funciona. Então é claro que indiretamente esse dinheiro ia migrar para a campanha. Mas então eu achei muito interessante, porque o relator dessa emenda número 4 da CCJ, ele adotou o posicionamento do Supremo Supremo Tribunal Federal. O Supremo já disse que não é constitucional a doação de pessoa jurídica. Ele já tinha dito isso quando foi no julgamento da DIN. Deixa eu ver se eu lembro qual que é o número da DIN. Teve uma ação direta, ADI, uhum. Ação direta inconstitucionada 4.650. O Supremo já tinha dito que a pessoa jurídica não pode fazer doação. Porque o nosso sistema é o sistema em que o cidadão é que efetivamente tem um interesse no voto. Tá? Então, por esse motivo, já havia se posicionado. Então, foi decotado. Então, não vai mais ser votado. De acordo com o substitutivo, foi excluído esse primeiro dispositivo. Esse dispositivo falava, então, de doação de pessoas e apenas pessoas físicas a candidatos. Também entendeu o relator que pessoas físicas não precisava constar na Constituição, porque já constava isso na Lei 13.165. A segunda questão foi a proibição de reeleição para cargos executivos. Essa questão da reeleição, de acordo com a Comissão de Constituição e Justiça, ela simplesmente confirmou a proposta da Emenda Constitucional 113. Sem reeleição, acaba a reeleição para os cargos do Executivo. Uhum. Presidente, governador, prefeitos. As reeleições para cargos majoritários, deputados, vereadores e o senador também, elas continuam com possibilidade de reeleição, só para os cargos executivos. Então foi uma...
Muda muito, né?
Muda muito. Uhum. Porque, veja bem, a reeleição ela foi introduzida pela Emenda Constitucional 97. Desde que nós temos a nossa República, nunca houve reeleição. Somente houve um período de 37 a 45 no Estado Novo, que nós tivemos uma continuidade do Getúlio Vargas, 8 anos no poder. Então nós tivemos, depois de 45, nós tivemos mais de 50 anos. 45 para 97, 55, mais de 50 anos sem que houvesse reeleição. Daí em 97, a Emenda Constitucional 16... foi introduzida para dar mais um mandato para o Fernando Henrique. Então, o Fernando Henrique Cardoso teve o segundo mandato. Eu acho engraçado, acho que interessante, que uma das plataformas do Partido Trabalhista, inclusive do Lula, em 2002, nós vamos acabar com a reeleição. Foi a primeira plataforma dele. Pelo contrário, se reelegeu. E daí a Dilma também se reelegeu. E nós estamos já com 12 anos, estávamos com 12 anos de continuidade no poder. Isso é extremamente nefasto no sistema republicano. Então, em boa hora, sai essa reeleição e agora... o fim da reeleição. Uhum. É claro que para as eleições de 2018, quem se elegeu em 2016 ainda vai ter direito à reeleição, porque nós temos o princípio da anualidade. Então ela vai vigorar provavelmente a partir de 2020 somente, porque ela vai entrar em vigor em 2018. Se ela entrar em vigor, talvez a partir de 2020, em alguns cargos, não vai ter reeleição.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o Dr. Ciderley Ostrufka Cordeiro. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema reforma política eleitoral.
Ó, pelo que eu vi, nós temos 3 minutos ainda.
Terminando.
Nós temos mais alguns pontos importantes, mas eu vou falar do outro grande ponto polêmico, porque uhum. as outras questões são fáceis, que é justamente a possibilidade de os militares agora se candidatarem a cargos sem ter que se afastar. Antes, quem tinha menos de 10 anos tinha que sair do cargo para poder se candidatar. Hoje não, ele pode ter 3 anos militares, digo, bombeiros e policiais militares, não do Exército. Então, a possibilidade a aprovação de redução do projeto de iniciativa popular vai diminuir o número de assinaturas. E a última questão, então, agora, que é a grande polêmica chamada cláusula de barreira e cláusula de desempenho. Essa discussão está muito em voga hoje. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido, quando analisou o artigo 13 da Lei dos Partidos Políticos, que era inconstitucional a cláusula de barreira. Só que aquele artigo 13, ele também dizia que os partidos, além de não terem direito a funcionamento parlamentar, eles também não teriam direito ao programa eleitoral gratuito e também não teriam direito a cotas do fundo partidário. E foi assim que saiu a proposta da Emenda 113. A proposta da Emenda 113 falou o seguinte, ó, que o direito a recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao rádio e à televisão, previsto no parágrafo 3º, é reservado exclusivamente aos partidos que tenham concorrido com candidatos próprios à eleição geral e que tenham pelo menos um representante em cada Casa do Congresso. Veio aí o substitutivo, trouxe uma questão muito interessante, só vou ler a redação, talvez não dê tempo. E nessa redação aqui nós já temos a possibilidade aí de ser aprovada, porque eu entendo que agora eles adequaram a questão constitucional, porque a comissão ela fez uma separação entre funcionamento parlamentar, que é a possibilidade do partido ter funcionamento no Congresso, participar das comissões, e acesso ao programa de rádio e TV e também ao fundo partidário. Só vou ler a proposta que eu acho excelente, que foi feita pela nossa Comissão de Constituição e Justiça. É a seguinte: terá direito a funcionamento parlamentar o partido político que em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha no mínimo 2% dos votos válidos, distribuído em pelo menos um terço dos estados, com um mínimo de 1% em cada um deles. Isso vai reduzir de 28 partidos que hoje têm representação no Congresso para 14. Significa que participação de mesa é assim por
algo
diante.
Algo bem significativo.
Mas eles,
né,
vão ter, Jéssica, direito sim à cota do fundo partidário e também, não só a cota do fundo partidário, mas como também ao programa de rádio e TV.
Uhum.
Obrigado pela atenção.
Doutor Siderley, infelizmente nosso tempo acabou. A gente ainda teria mais coisas para discutir sobre esse assunto tão interessante que é essa reforma política eleitoral. Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu aqui agradeço a todos os ouvintes pela paciência de me ouvir aí. Muito obrigado a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!